Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem. Começa mais um BTCast de número 195. Eu sou Rodrigo Bibo e hoje nós vamos falar da ciência gospel.
Ai.
Aqui é o Rogério Moreira e o nosso Deus é grande demais para caber em lacunas.
Olha aí.
Olá pessoal, eu sou o Thiago Garros e a ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Albert Einstein.
Mas essa foi o Einstein mesmo que disse ou aquelas que o pessoal, né?
Não. Parece que foi o Einstein mesmo.
E o nome desse menino era Einstein.
Bem, qualquer coisa põe na conta da Clarice Lispector que tá tudo certo.
Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme de Carvalho. E nosso assunto é como manter o trem da vida passando sobre os trilhos da fé e da ciência.
Olha aí, rapaz. Mineiro tem que citar trem, não adianta. Inclusive, tem um argumento irrefutável para provar que Santos Dumont é o inventor de avião. Você sabe qual que é, gente? É irrefutável o argumento. Como é que é o nome daquele negócio, né, da roda do avião, quando desce ali? É trem de pouso, uai. Olha aí, gente, conseguimos trazer o Guilherme de Carvalho para o BTCast. Olha, depois de muitas tentativas, e-mails, inbox no Face, ele está aqui para juntos conversarmos sobre a ciência e a fé e os cristãos na ciência. Tava faltando essa parte, esse viés, essa análise. O Thiago, que já gravou com a gente sobre ETs, volta aqui porque também pertence à equipe do Cristãos da Ciência. Vai ser um papo muito legal, então fica com a gente. Mas antes, os recados paroquiais. Nos recados paroquiais dessa semana, quero lembrá-los que está acontecendo a promoção Show de Prêmios Bibotalk. Muito bem, aniversário de 6 anos do Bibotalk, quem ganha prêmios são vocês. Olha aí, gente, a gente está sorteando o curso Fiel de Liderança, acesso às conferências da Fiel, livros da Vida Nova, livro da Fiel, acesso a vários módulos da Escola Bibotalk de Teologia. Gente, literalmente é um show de prêmios. E olha só, para você saber detalhes da promoção, tem uma postagem chamada Show de Prêmios Bibotalk, que o link para ela está aqui na postagem deste BTCast. Lá tá escrito como é que funciona a promoção e se você quiser tem um áudio também. Se você ouve podcast através de algum agregador, algum appzinho, tem lá, a gente mandou no feed o áudio explicando toda a promoção e muitas coisas. Galera, vale muito a pena, participe. Olha só, todo mundo que se inscrever no nosso formulário vai concorrer ao curso Fiel de Liderança de Teologia Sistemática, aulas com D.A. Carson e um monte de gente boa e também a livros da Vida Nova. E aí lá vai ter a opção para você participar do show do Crentão ou não. E aí nós teremos outros prêmios para os primeiros, segundos, terceiro e quarto colocados do show do Crentão. Mas pessoal, além de você concorrer aos prêmios preenchendo ao formulário, você também nos ajuda a fazer uma leve pesquisa para o Bibotalk, que são 4 perguntinhas, né, sobre como você ouve podcast e tudo mais. Então é bem rapidinho e você vai nos ajudar aí em projetos futuros, ok? Participe da promoção Show de Prêmios Bibotalk. Para mais detalhes, clique no link que está aqui na postagem deste BTCast e ouça o mini episódio que nós fizemos lá para explicar a promoção. E galera, outro recado importante é que o Ministério Bibotalk é sustentado por mantenedores. E aí, você ainda não é o mantenedor do Bibotalk? Curte o nosso trabalho, ouve os nossos podcasts, vê os nossos vídeos, lê os nossos textos, curte toda essa dinâmica Bibotalk de ensinar teologia e dialogar sobre a fé? Pois bem, a gente só consegue fazer esse trabalho com muita competência e dedicação porque temos os nossos voluntários e também os nossos mantenedores. Os voluntários, eles nos abençoam com os seus serviços e os mantenedores com parte da sua renda. Então, pessoal, eu vivo desse ministério, estou full time no Bibotalk, que isso traz toda agilidade para a coisa andar e nós precisamos de mais mantenedores. Temos espaço para você, curte o nosso trabalho, tem condições financeiras? Venha ser aí um mantenedor do Ministério Bibotalk, porque a gente tendo mais mantenedores tem mais segurança, estabilidade, conseguimos produzir melhor as coisas, conseguimos ir mais longe. Então pessoal, venha e torne-se um mantenedor, além de ajudar na produção produção do conteúdo teológico, você participa de um grupo aí no Telegram bem bacana, com discussões bem legais, de muito respeito, amor e carinho e aprendizado. Você que for de R$50 ou mais, tem acesso aos cursos da EBT. Enfim, gente, e é isso. E além de tudo, você ajuda esse ministério a crescer e a ir mais longe. Então, torne-se um mantenedor do Ministério Bibotal. Que sem delongas, vamos então a mais um episódio do BTcast, o seu podcast semanal de teologia. Pessoal, tá aí um tema que a galera já pede há um tempo pra nós. Na verdade, sempre que a gente vai estudar teologia, em algum momento, cedo ou tarde, a gente vai cair naquilo que se tornou um dilema, né? Aquilo que se tornou uma dicotomia, aquilo que faz livros serem escritos e pessoas inculcadas e ficam questionando, dá pra dialogar, não há diálogo, cada um tem um espaço e deve respeitar o espaço do outro, que é a questão da fé e ciência, ou fé versus ciência. E para a gente conversar sobre isso, trouxemos aqui dois cabras, né, para imitar aí o pessoal dos CabraCast, trouxemos dois irmãos lá da ABC2, pessoal lá do Cristãos na Ciência, que é o Thiago Garros, o nosso alienígena da podosfera.
Olá, tudo bem? Tamo aí de novo, prazer.
Que bom, agora com um áudio super legal, porque ele descobriu como é que funciona o Skype, né? Seja bem-vindo, Thiago. E, gente, olha aí, ó, vocês pediram, ele não vem aqui pra falar de Abraham Kuyper, ele não vem aqui pra falar de cosmovisão cristã, ou talvez venha.
Ah, mas ele vai falar, sim.
É, ele vai falar, obviamente. Guilherme Vilela Ribeiro de Carvalho. Seja bem-vindo ao BTcast, meu amigo.
Olá, pessoal. Muito obrigado. É um prazer ter essa oportunidade aí de conversar com a turma.
Olha aí, gente. O Guilherme está lá agora na nova sede do Labri. Ô, Guilherme, eu sei que o assunto aqui é Cristãos da Ciência, mas fala pra gente aí brevemente quem é o Guilherme, o que ele faz, onde ele vive, do que ele se alimenta.
Então, eu sou mineiro de Belo Horizonte, comedor de queijo.
Odeia que a manteiga vá na geladeira, né, Guilherme? Manteiga não é pra ir na geladeira? É uma dica que você sempre dá, né?
Até sobre isso fizeram controvérsias. Aí teve a manteiga congelada.
Olha aí.
Mas eu e minha esposa trabalhamos nesse ministério, que é Labri Fellowship. Labri é um termo que vem do francês, significa abrigo, e é o nome que Francis e Edith Schaeffer deram para o ministério deles quando foi iniciado em 1955 na Suíça. E a gente começou a se envolver com esse trabalho por volta de 2004, quando eu conheci o Rodolfo Amorim e a gente começou a pensar a respeito de um Labri no Brasil. Mas antes disso, eu fiz teologia aqui, estudei no Seminário Batista aqui de Belo Horizonte. Depois estudei no Mackenzie, na Teológica de São Paulo, na UMESP, e daí me tornei professor de teologia. Fui professor por quase 10 anos na Faculdade Evangélica de Teologia de Belo Horizonte, antes dela ser comprada pelo Isabella Hendricks. Depois desse período, a gente foi para o Labri da Inglaterra em 2007 e passamos o ano lá, eu, minha esposa e as crianças, e o Rodolfo também. E nesse processo a gente acabou se envolvendo mesmo oficialmente, e quando a gente chegou no começo de 2008, a gente iniciou esse trabalho. Além disso, eu sou o pastor, né, da Igreja Esperança, aqui em Belo Horizonte. Minha origem denominacional é Convenção Batista Nacional, e é aquela grupo da época da renovação, né, chamada Renovação Espiritual, que separou da brasileira nos anos 70 para 70. Então é isso, e nós estamos aqui em BH fazendo esse trabalho de discutir e buscar realidade na vida cristã, realidade tanto do ponto de vista do que é uma experiência real com Deus, quanto do ponto de vista de como essa experiência altera a nossa relação com a realidade criada, com a cultura, com a natureza, com tudo mais. E foi nessa vibe aí que a gente acabou caindo no tema de fé e ciência também. Eu tinha interesse por isso antes, há muito tempo, porque eu quase entrei numa carreira científica, né? Mas acabei virando teólogo.
Sério? Qual a área da ciência, Guilherme?
Era física. Eu cheguei a começar, mas a certa altura eu tive que escolher entre o grego e o cálculo integral. Não dava pra fazer os dois.
Ah, olha aí.
Pouca gente sabe isso aí, né, Guilherme? Eu descobri faz pouco também, que o Guilherme quase foi físico.
É, eu comecei, no meio do curso de física, eu passei mestrado na teológica. Na época foi com o Schedinger, ele estava dando aula, ele foi o primeiro orientador. E aí quando eu tentei conciliar as duas coisas, eu vi claramente que eu não ia ter essa condição de fazer bem as duas carreiras. Eu teria que fazer uma primeiro e depois a outra, mas as duas não dava. Foi difícil a escolha, mas...
Ah, fala a verdade, é que tu não deu conta do curso de física, tu achou muito difícil porque eu não entendi as coisas. Ah.
Rapaz, não, mas escuta só, na verdade, eu não tenho problema de comentar, né? Eu realmente não dei conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
É pesado, né, cara?
Eu achava que eu podia mais do que eu podia. Não, mas tem gente que consegue. Eu admiro muito aí gente que tem essas duas carreiras simultaneamente. Tem gente como Polkinghorne, que primeiro foi físico e depois teólogo. Mas tem gente que é as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tiro o chapéu. Mas eu não era pro meu bico, definitivamente. eu sou um cara da igreja, sabe? Eu discuto teologia porque eu acho que é necessário para a vida cristã, teologia da cultura, ciência e tal, mas eu sou da igreja, eu sou pastor e a maior parte do meu tempo não é entre livros. Muita gente tem essa fantasia a respeito da gente aqui, mas não é. O trabalho de labri, o trabalho da igreja, eles sugam muito.
Tem cheiro de ovelha, né, Guilherme?
Ah, demais. Agora, naturalmente, como eu tenho uma preocupação com o impacto da cultura universitária e da ciência moderna sobre a alma das pessoas da igreja, claro que muitas áreas da cultura têm impacto, mas essa área de impacto me interessa. Então, é isso, eu tenho uma pegada para me preocupar com essas coisas. Mas quem realmente acompanha Labri e vê as palestras e tal, sabe que toda a nossa discussão sobre teologia, cultura, vida intelectual, ela tem uma dimensão muito existencial. Só chegar junto que dá para ver isso, não é discussão acadêmica. Inclusive, tem muita gente que passa mais tempo no seminário do que em relação com as pessoas e que acha que eu vivo essa realidade. Não é.
E no caso do Labri, ele é aberto ao público? Como é que funciona? Não tem eventos que a galera vai pra lá? Ou se a pessoa, eu preciso lá abrir minha alma, preciso de uma orientação e vou lá pro abrigo, é só chegar? Como é que funciona essa questão do Labri aqui no Brasil?
Então, na verdade, inicialmente, o Schaefer não tinha períodos, era livre, mas isso se mostrou inviável rapidamente. Então eles criaram esse sistema de períodos definidos para as pessoas fazerem as visitas. E aí, nos intervalos, a turma do Labri descansa e faz outras coisas, cuida da logística e tal. Então, os períodos variam muito. Aqui a gente, por muito tempo, trabalhou com foco em períodos de um mês, 3 semanas. A gente está fazendo agora o que a gente chama de nanotermo. São períodos de 7 a 10 dias. Espalhados ao longo do ano. E você precisa, então, se inscrever no site para passar a semana com a gente. Além disso, a gente tem retiros de final de semana também. E aí eles geralmente são temáticos. Então, por exemplo, o próximo vai ser sobre o que significa andar no Espírito Santo. Então, assim, é o quê? Sexta, domingo, e a gente recebe e trata de um assunto. Já tivemos um retiro sobre fé e ciência, fé e racionalidade, cultura pop, sobre arte e com várias pegadas, arte em termos artes visuais e cinema. Tivemos um retiro só sobre música, beleza da música, né, na visão cristã. Questão de identidade, felicidade, problema do cinismo na igreja contemporânea, temas assim. Então a gente trata num final de semana, é bem concentrado. Agora, o período para a gente interagir mais é esse período de 7 a 10 dias, porque é um grupo limitado, né? A gente vai receber o quê? Cerca de 15 a 17 pessoas de cada vez. E aí a gente passa esse tempo junto, orando, trabalhando junto, conversando, estudando junto também. E é isso, é a dimensão da hospitalidade, né? Que é uma coisa muito forte do Labri. Aqui, inclusive, a gente fala isso. As pessoas, às vezes, até vêm ao Labri por causa das palestras do Rodolfo, as minhas, mas elas voltam por causa da Alessandra. Por causa da casa. Uhum, uhum. Esse é o trabalho nosso.
E essas informações estão lá no site do Labri, e o site do Labri está aqui na descrição deste BTCast. Mas vamos, então, ao que interessa, vamos para a pauta. Mas eu achei interessante interessante dar essa introdução, porque algumas pessoas que nos ouvem talvez não conheçam o Labri, ou acham que o Labri é só um lugar lá onde o Guilherme se esconde e produz as palestras dele, fica maquinando, né, como fazer. Não, é um lugar acolhedor e você pode se informar. Então, eu ainda tenho vontade de... Eu quase fui há 2 anos atrás com meu amigo Samuel, que o Guilherme conhece, mas não deu. Mas um dia, quem sabe, a gente passa um tempinho ali e vai ser muito legal.
Estamos esperando aí.
Não, vai dar certo, uma hora vai dar certo. Beleza, vamos para a pauta então?
Yeah, Mr. White! Yes, science!
Então, ouvinte, quando a gente fala sobre fé e ciência, não sei se você já passou por isso, mas acho que é um caso meio comum. De um lado tem aqueles que estão tentando mostrar como que a Bíblia não tem nada a ver com a ciência. Então, né, você vai ter os livros que vão ler, ver a história, né, que é contada ali no Antigo Testamento e mostrar, olha, isso aqui não aconteceu, isso não é assim. Enquanto que vão ter outros que vão pegar a Bíblia e tentar fazer dela um manual científico. Então vai ter gente, por exemplo, lendo Salmos e achando lá, olha, Davi aqui está descrevendo como que é a galáxia. É, ou então eles vão olhar para Gênesis e falar, não, a ordem da criação foi exatamente essa, foi nesse sentido e tal. Até um pouco do que a gente viu do Adalto Lourenço naquele BTcast mostra um pouco disso, né? Mas o caso é esse, há uma guerra, parece, há uma briga entre a fé e a ciência, entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que a ciência diz, e parece que às vezes para nós cristãos, ou a gente assume um lado e diminui a Bíblia, ou a gente assume o outro e diminui a ciência. É uma coisa complicada, né, Guilherme, essa relação. Como é que você vê isso?
Então, existe um consenso hoje, do ponto de vista da historiografia, da relação de religião e ciência, de que esse conflito que nós vivemos hoje ele é resultado de uma construção histórica, tanto do ponto de vista das fronteiras entre religião e ciência, quanto do ponto de vista do próprio discurso de que sempre houve um conflito, tá? Foi bom colocar essa questão em termos temporais. Quando começou isso? Quando começou essa tensão? Existe um discurso que afirma que sempre houve essa tensão. Sempre houve um conflito aí de fé e ciência. Mas isso não é verdadeiro. A gente sabe hoje que esse conflito foi sendo construído na história ocidental mais recentemente. E o momento em que se criou o chamado mito da guerra de religião e ciência foi realmente o século XIX. Nesse momento, no contexto, na era vitoriana, é que surge esse discurso de que sempre houve um conflito. E livros são escritos para argumentar que sempre houve um conflito. Dois autores muito influentes, John William Draper, um dos mais influentes, alguns talvez tenham ouvido falar, ele escreveu esse livro sobre a batalha, né, da religião e da ciência. Existe uma razão para essa discussão a respeito de conflito emergir nessa época. É que antes disso, não existiu o que nós chamamos de ciência moderna. Ela estava em desenvolvimento, mas ainda não existia. O Peter Harrison é um historiador da ciência assim, muito famoso, que até vem do Brasil esse ano. Vai dar umas palestras no Rio e vai participar de um evento nosso lá. Ele tem uma imagem muito interessante para falar sobre isso. É, imagina você discutir o conflito de dois países ao longo da história, e de repente eu vou usar uma ilustração que não é a dele, mas a gente pode empregar. É, hoje a gente tem o conflito ali de Israel com os palestinos. Então alguém poderia escrever sobre o conflito entre Israel e os palestinos no século XII, depois de Cristo. Ora, isso seria anacrônico, porque Israel como Estado moderno e o povo palestino como é hoje, isso se formou muito depois do século XII. Se formou recentemente. O Estado de Israel é 1948. Então, às vezes, por uma falha de perspectiva, as pessoas projetam no passado coisas de hoje. E hoje existe sim um conflito envolvendo pessoas que estão no mundo da ciência, pessoas que estão, por assim dizer, no mundo da religião, e às vezes é projetado no passado, como se fosse uma coisa que sempre existiu. Mas não é. Isso começou desse jeito no século XIX. E a própria nome cientista só começou a ser aplicado para descrever uma classe profissional específica no século XIX. Antes existia o filósofo da natureza, que muitas vezes era teólogo também, como Robert Boyle.
Sim, e por que exatamente começou a ter nessa era vitoriana, aí nesse período, essa separação? O que que levou a galera? Não, vamos separar aqui, pessoal. Porque assim, se levou a essa separação é porque alguma coisa, né? Tipo assim, quando a gente fala da separação, não, a separação aconteceu nesse período, mas ela aconteceu nesse período, mas é sinal que já vem então de algum tempo, alguma coisa já não vem casando bem e aí se separa. Tipo, não é de uma hora para outra, né? O que que levou exatamente, Guilherme, a... Não, ó, pessoal, cada um segue o seu lado aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Então, no século XIX, como eu mencionei, a classe científica está em formação. ainda não existe com uma classe distinta. E, na verdade, está acontecendo em outras áreas da cultura, no mundo ocidental, essa formação de campos separados. Então você tem a classe dos artistas, você tem algumas classes profissionais surgindo também, a próprio campo científico está se definindo. O processo de separação da política e da religião já vinha acontecendo há mais tempo, mas é, digamos assim, essa separação da ciência é uma dimensão desse mesmo processo de formação de campos profissionais separados. Mas enfim, o que aconteceu é que boa parte da ciência e do mundo acadêmico no século XIX na Inglaterra, no Reino Unido, né, na verdade, no Império, melhor dizendo, no Império Britânico, ele era dominado por clérigos. Por uma razão óbvia, as universidades inglesas eram associadas à igreja e boa parte dos seus melhores representantes eram também clérigos ou pessoas muito ligadas à igreja. Agora, com a secularização, você tem muita gente que não tem essa ligação com a igreja, mas ao mesmo tempo, muitas sociedades científicas fundadas por clérigos ou parte do seu nome, alguns dos seus nomes mais importantes eram clérigos. E alguns cientistas e nomes importantes, como o Huxley, o chamado Bulldog de Darwin, eram pessoas mais céticas a respeito da religião e aspiravam por um campo científico que não tivesse mais o dedo da igreja, que não tivesse mais clérigos. Mas a razão disso é que eles precisavam ter uma identidade própria. E a busca por identidade própria, às vezes, gera conflito. A gente vê isso na adolescência, por exemplo, em que muitas vezes o adolescente é contra porque ele precisa ser uma pessoa distinta dos pais. É só por isso que ele é contra. Então, isso literalmente aconteceu, como foi uma estratégia, o conflito com a igreja foi uma estratégia para afirmar essa nova carreira, que é a carreira científica. Mas a briga aconteceu com a igreja por uma razão muito óbvia, é porque antes a ciência estava ligada à igreja. Por que essa separação seria necessária se antes não estivesse junto? Então, a gente pode discutir as razões para o conflito, mas a gente precisa ter em mente que quando a ciência nasceu, ela nasceu no berço da igreja.
Yeah, Mr. White! Yes, science!
Para ilustrar isso que o Gui falou, na Universidade de Oxford, quando tu vai no Museu de História Natural, que é o Museu de Ciências de Oxford, tem tipo uma escultura na porta do museu, assim, em cima, que é um anjo dando para alguém ali sentado numa cadeira, num trono, sei lá. Ele tem duas coisas, uma em cada mão. Ele tem uma Bíblia de um lado e uma coisa que parece ser um modelo de uma célula do outro, na outra mão. É uma foto bem bonita, assim, que mostra que justamente o Museu de Ciência em Oxford tem exatamente essa imagem na porta de entrada. Ou seja, a ciência, o livro, aquela história dos dois livros, né? Do Francis Bacon, né? Que o Guilherme provavelmente vai falar depois, né? Do livro das obras de Deus, que é a ciência que estuda, e o livro das palavras de Deus, que é a Bíblia. Então é bem interessante isso.
Isso tem a ver com aquilo que o Lewis fala lá no livro dele, sobre como que os homens foram procurar uma lei na natureza, porque acreditavam que havia um legislador, né? Mas até que ponto, Guilherme, isso aí é... Havia uma piedade, pessoas que piedosamente faziam ciência, realmente pensando em, enquanto pesquisavam aquilo ali, conhecer a Deus e tudo mais, e até que ponto era um cristianismo cultural que aos poucos tempos, como uma casca morta, foi saindo dos cientistas?
Então, às vezes a gente encontra esse tipo de coisa, gente na modernidade, projetando no passado, digamos assim, a sua própria secularidade, para não dizer impiedade, e fantasiando nomes importantes da filosofia antiga ou do início da ciência, como se fossem pessoas secularizadas, mas que infelizmente não nasceram em um mundo completamente pós-cristão e consequentemente eram obrigados a usar aquela linguagem. Mas esse é um outro ponto importante que a historiografia da relação de fé e ciência tem mostrado, é que vários desses homens realmente eram piedosos. Era gente que estava preocupada com a vida comunitária, com a leitura sistemática da escritura, com oração. Então, um exemplo clássico é o Johannes Kepler, um dos pais, né, da astronomia moderna. E Kepler era um luterano devoto que colocava entre os relatos das suas observações astronômicas, quando ele descobria alguma coisa, ele incluía um hino. Ele cantava, ele fazia uma oração. Isso no meio, imagina um paper sendo publicado hoje, em que o cientista fala sobre algumas observações laboratoriais e de repente aparece um salmo no meio e o texto segue. Então, isso não é uma casca.
Essa é boa.
Isso não era uma casca, isso era parte da vivência de mundo desses homens. Então, o Kepler, inclusive, dizia que ele inicialmente queria ser teólogo e não o filósofo natural. Queria ser teólogo. Ele demorou um tempo para entender que ele poderia servir a Deus com a astronomia também.
O próprio Newton, né, escreveu muito mais páginas sobre interpretação bíblica do que sobre as leis físicas e matemáticas.
Embora o Newton vai ser outro, que eu já vi algumas biografias dele indo muito forte na questão de como que ele era meio estranho na própria fé, de que ele acabava tendo umas viagens meio místicas. E eu acho legal o que você falou, Guilherme. Ou a gente pega e fala, nossa, eles eram tão bonzinhos, pena que não puderam nascer na época iluminada dos ateus. Ou falam, olha, ele era inteligente, mas olha como que há ranço religioso, como que há ideias estranhas influenciando esse homem.
É, não, realmente tem, existe um erro aí de leitura que é muito comum. É, eu gosto de um nome em particular, eu acho que ele é muito importante, Robert Boyle, porque ele está ali no clímax, né, da revolução científica, no século XVII, antes ainda dessa secularização realmente virar um problema, né? Então nós temos ali um contexto de um cristianismo muito intenso na Inglaterra, ao mesmo tempo a evolução científica bombando, e veja o que ele diz: descobrir para os outros as perfeições de Deus reveladas em suas criaturas é um ato de religião mais aceitável do que o queimar de sacrifícios ou perfumes sobre o altar. A contemplação racional da natureza é a adoração filosófica de Deus. Veja que interessante, Robert Boyle, um dos pais, né, da química moderna, escreveu muito sobre teologia e fundou uma escola de pensamento chamada Physical Theology, ou Teologia Física. Então, parte do trabalho dele era a pesquisa científica e a outra parte era a construção de uma teologia natural para mostrar a glória de Deus na natureza. E era assim, era uma atividade religiosa, intencional, para o Boyle, ciência e teologia eram atividades associadas. Então, assim, é um erro imaginar que a teologia fosse uma casca morta a essa altura. Ela vai se tornar um problema realmente no final do século XVIII para o início do século XIX, do ponto de vista dos valores modernos do humanismo secular. E por essa razão, aí sim, vamos lá, para que o novo discurso secularizante, o novo discurso da autonomia humana tenha a sua vitória completa, ele precisa ocupar o campo científico. O campo científico não era originalmente um campo, entre aspas, secular ou antirreligião. Ele é ocupado ideologicamente. Isso acontece do 19 para o 20. Porque, obviamente, a ciência se torna uma força importante. E na sua expansão cultural, o humanismo secular precisa ocupar esse espaço. Então a gente tem uma guerra, não é da ciência com a religião. A gente tem um conflito, é do humanismo secular, que ocupa esse campo, seculariza esse campo e expulsa a religião dali. Então o conflito são em duas espiritualidades, e não de religião e ciência.
Yeah, Mr. White! Yes, science!
E Guilherme, e parece, né, que a religião, ela se posicionou em relação a essa guerra ideológica, digamos assim, ela acabou aceitando o outro lado, ou já houve, quando essa separação começou a acontecer, já houve gente que falou, não, pessoal, a gente não pode aceitar essa divisão aí que o pessoal tá impondo, pessoas cristãs, ou não, ah, vamos lá, fica do lado aí, fica do lado de vocês e a gente fica do nosso lado.
Há um discurso do outro lado dizendo, ei, a ciência é nossa, e parece que a nossa resposta é, sim, a ciência é uma coisa maldita de vocês, em vez da gente dizer, não, pera, a ciência é nossa também, para com isso.
Porque é essa sensação que a gente tem como leigo, né, quando a gente olha de fora e superficialmente a coisa, né?
Eu acho que, eu falei sobre esse, digamos assim, essa postura colonizadora do humanismo secular, mas a gente precisa reconhecer também que houve erros do ponto de vista da fé e da igreja. Houve erros. Eu entendo que houve erros teológicos que impediram a igreja de ter uma visão da natureza que fosse compatível com os desenvolvimentos mais recentes da ciência. Então, por um lado, eu afirmo, né, que não existe uma incompatibilidade necessária entre fé e ciência. Por outro lado, eu vou admitir que não é toda expressão de fé e toda teologia que é compatível com a ciência, não. E algumas opções teológicas assumidas pela igreja dificultaram um pouco a relação com a ciência.
Por exemplo, tu tá, só pra gente procurar entender um pouco os meados aí, né? Vamos tentar pausar um pouco aqui, Guilherme. Por exemplo, quando a gente fala de teologia liberal, até onde eu lembro, a gente tem na teologia liberal esse diálogo forte com a ciência, digamos assim. E por isso que algumas coisas na Bíblia são questionadas. E outro grupo religioso dá como resposta ao liberalismo liberalismo, ou o liberalismo é uma resposta a ele, agora eu não lembro a cronologia dos fatos, o fundamentalismo, né, que aí evidencia bem essa separação, digamos assim, de ciência e fé. Tem alguma coisa a ver isso? Parece que a teologia que ficou amiga da ciência é aquela teologia que nega a multiplicação dos pães, porque isso não pode ser provado. É, dá pra gente fazer esse link ou eu tô cutucando outro vespeiro que não tem a ver com a nossa conversa aqui?
É outro vespeiro, mas já que você tocou no assunto, eu quero mencionar o seguinte. Na minha opinião, a teologia liberal não tem uma relação melhor com a ciência moderna. E eu vou dizer qual é a minha opinião a respeito disso. A ciência moderna não nasceu em um contexto teológico liberal, mas num contexto teológico conservador. É verdade que algumas afirmações heterodoxas eram eventualmente apreciadas por cientistas. Então, foi bem lembrado esse caso do Newton, né? Newton não era um cristão ortodoxo, ok? Ele tinha umas ideias bem esquisitas a respeito de Deus, Jesus e tal, a despeito da sua piedade, da sua religião. Mas ele não era ortodoxo. Agora, Newton não era, digamos assim, uma amostra da experiência geral. A experiência geral era que os cientistas eram cristãos puritanos. Você pegar aí a religião e o desenvolvimento da ciência moderna, de Ray Ruikas, ele vai mostrar ali algumas estatísticas que já vinham sendo observadas desde Merton, né, de Robert Merton, o sociólogo que estudou a relação entre religião e a origem da ciência. Mas o Ray Ruikas vai mostrar que os fundadores das primeiras sociedades científicas europeias eram todos cristãos e a maioria eram de puritanos calvinistas. E essa informação está aí, o livro publicado pela UNB já tem muito tempo. Ele está até fora de publicação, mas dá para encontrar em biblioteca de universidade. Então, assim, é uma informação histórica, isso é em matéria de história, é que a fé cristã tradicional é o que era professado pelos cientistas no início. Na minha opinião, a teologia liberal está mais de acordo com o humanismo secular que colonizou a ciência. E isso trouxe uma impressão de que a teologia liberal é mais compatível, mas na minha opinião não é.
Uhum. É que às vezes me parece que o liberalismo, ele vai fazer paz com a ciência se rendendo. Então, ele deixa de pensar o que ele pode fazer para mudar, ele deixa de dialogar e se submete. Então, se a ciência diz que isso aqui não pode acontecer, já que eu deixei de fora o transcendental, então, não, beleza, vamos dizer que não pode acontecer, isso aqui é símbolo, isso aqui é isso, é mito, mas porque a ciência diz e eu obedeço.
Não, mas veja só, aí tá meu ponto. Eu acho que a paz que o liberalismo faz não é exatamente com a ciência, na sua forma...
Sim, entendo. Exatamente, mas com o materialismo.
Com determinados ou com alguns discursos que foram produzidos no mundo moderno para, são formas diferentes de organizar a informação e os resultados trazidos pela ciência e são seculares. Ela se adaptou a esses discursos. Então, eu não vejo por que uma teologia mais ligada ao romantismo, como você tem no Schleiermacher, ou aquela teologia mais kantiana, forma mais kantiana, liberal de teologia, que você tem ali no Harnack, ou uma teologia influenciada pelo pensamento marxiano, eu não vejo por que essas coisas são mais científicas. Elas são mais ideológicas, não é científicas por isso. Até porque o mainstream da interpretação da ciência é de que ela é uma investigação realística sobre a realidade. E a teologia clássica pretende fazer afirmações realísticas sobre Deus. Agora, a tendência da teologia moderna é tratar as afirmações teológicas como símbolos da nossa experiência religiosa, como discursos de organização da comunidade cristã, mas não como afirmações realísticas a respeito de Deus. Então, na minha opinião, claro, estou sendo simplista aqui, tratando isso em bloco, mas a teologia liberal reflete um outro mindset. Não tem a ver intrinsecamente com a ciência, não. E não é mais científica, na minha opinião, de jeito nenhum. Exceto, talvez, de um ponto de vista historiográfico. E olhe lá, porque a historiografia usada no início da crítica bíblica, desde o princípio, ela teve um impacto tremendo de ideologia, como você tem no caso do hegelianismo, né, no Christian Bauer ou no Julius Wellhausen, no início da crítica bíblica. E isso continuou depois. Então, assim, tem muita carga ideológica para eu concordar pura e simplesmente que a teologia liberal tem mais a ver com a ciência.
Tem aquilo também que tu fala que a teologia liberal tem mais a ver com o idealismo alemão, né, do que com o realismo crítico britânico, né?
Exatamente. Agora vejam que nosso tempo, que interessante. A Revolução Científica, ela explode mesmo na Inglaterra, ainda que tenha focos em vários lugares do mundo, mas ela, é lá que ela tem seu núcleo, o olho do furacão é lá. E lá também é o olho do furacão do evangelicismo, e apesar de todos os conflitos e problemas que houve da comunidade científica com a comunidade cristã, até hoje, muita gente de alto nível, eu digo assim, cristãos, cientistas e evangelicais, estão na Inglaterra ou passaram por esse contexto de algum modo. Então, em termos assim, de falar sobre religião e ciência, eu diria que a experiência inglesa e até evangélica ou anglicana inglesa está à frente de outros países. Que fizeram tentativas de síntese da teologia com discursos de humanidades bastante ideológicos e depois ficaram com esse... Mas eu acho que eu sei o que vocês estão pensando aí. É que o problema com a teoria da evolução, pelo mero fato dos liberais terem aceitado a teoria da evolução sem muito questionamento e os conservadores, em geral, terem rejeitado a teoria da evolução, gerou a imagem, diria assim, à distância, de que os liberais são mais pró-ciência e os fundamentalistas anti-ciência.
Por aí, acho que é por aí que isso mesmo.
Eu acho que tem umas ilusões de ótica históricas, por causa de alguns fatos, alguns momentos de conflito específicos na história.
Yeah, Mr. White! Yeah, science!
E já, se tu quiser, Gui, entrar nesse ponto, desculpa só pra... Também é importante se questionar essa questão de que os conservadores, ou mais, vamos dizer, ortodoxos, também foram totalmente avessos à teoria da evolução, porque também não é bem assim, né? Existe toda uma história de vários evangélicos, puritanos, conservadores, que abraçaram a teoria da evolução logo ali no seu início. Então também a história não é tão preto no branco, assim, que os liberais aceitaram os evangélicos ou conservadores rejeitaram.
Todos os religiosos foram contra e os iluminados esclarecidos apoiaram Darwin.
Isso também não é bem assim, não. Né, Gui?
Não, definitivamente não. Muita gente boa, tanto clérigos como professores de universidades, pesquisadores, viam com bons olhos a teoria do Darwin. Então, a gente poderia citar um nome, né, sempre lembrado, de Asa Gray, que era um botanista importante,
americano, de Harvard, né?
De Harvard, e ele foi o principal divulgador de Darwin na Inglaterra, na América do Norte, nos Estados Unidos, e ele trocou ideia com Darwin, inclusive, sobre questões teológicas.
Foi ele que bancou a publicação da Origem das Espécies nos Estados Unidos. Ele bancou, e ele era diácono da Igreja Presbiteriana.
A serviço do diabo, hein? Tá louco.
Tem outras pessoas assim, alguns líderes importantes da Igreja Anglicana. Eu preciso mencionar aqui um caso que eu acho emblemático. Seminário de Princeton, antes da sua reorganização, nos anos 20, se eu não estou enganado, quando o Grayson Machen ele se retira do seminário, né? E
29,
tem a divisão, 30, aí o seminário fica liberal. O seminário fica liberal. Mas antes disso, ele era mais conservador, naturalmente. Então você tem nomes importantes como Charles Hodge e o próprio Machen, naturalmente, e o Benjamin Wapfield. Todos teólogos muito importantes do presbiterianismo aí do final do século XIX. O Simonton, que fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil, estudou lá. Fundador do presbiterianismo brasileiro. Ele estudou lá com esses caras. Mas veja o que acontece. No final do século XIX, essa questão estava muito quente. Hodge escreveu contra a teoria da evolução. Mas veja só, Benjamin Wapfield era um outro teólogo muito influente, que ele foi o formulador da forma mais moderna da doutrina da inerrância. Antes o pessoal falava muito de infalibilidade, mas alguns teólogos, principalmente ingleses, começaram a usar, dizer que eram infalibilistas, mas mudaram o sentido de infalibilidade para dizer que tinham uns tipos de erros. Isso gerou muita controvérsia. Então, para assim, passar a faca nisso, o Wapfield escreveu sobre a inerrância da Bíblia e popularizou essa noção. Tinha um dicionário teológico importante na época, que existe uma versão dele mais atualizada hoje, chamado International Standard Bible Encyclopedia, e tem um verbete sobre inerrância lá, que foi o Wapfield que fez. Enfim, não foi o único lugar que ele escreveu, mas aquilo teve uma certa influência. E muita gente considera ele como articulador dessa doutrina que depois os fundamentalistas utilizaram, a afirmação da inerrância. Inclusive, eu aceito a afirmação dele. Mas vejam só que coisa. Benjamin Wapfield era a favor de uma evolução e achava que é compatível a Bíblia com a ideia de evolução biológica. Claro que a visão de evolução dele era de muitos pontos de contato com o que a gente chamaria hoje de criacionismo progressivo, mas ele era contra a ideia de uma terra jovem, de que não existiriam mecanismos na natureza que Deus usaria no processo criativo. Então, vejam só, muita gente não sabe disso, mas
sim,
foi um dos principais teólogos presbiterianos a passagem do século XIX para o XX.
Hoje em dia no Facebook tu vê vários caras presbiterianos assim mandando meme do Warfield e ninguém sabe que ele era pró-evolução.
Pois é, porque assim, a gente fala aqui de várias narrativas, né? Tem as narrativas da ciência, de que todos os religiosos são burros, de que eles não sabem fazer ciência, né? Tipo, o Dawkins vai até um pouco nessa linha, eu acho, de ver com surpresa que algum religioso possa fazer ciência séria. E, por outro lado, você vai ter gente, por exemplo, defendendo o criacionismo de Terra Jovem e levantando coisas como, olha, se alguém aí não crê em Terra Jovem, ortodoxo não é. E aí você pega, né, um cara desses que, poxa, escreveu o verbete sobre inerrância, talvez ele fosse, né, a gente não pudesse chamar ele de liberal, e o cara tem uma visão de não aceitar pelo menos a Terra Jovem, o que para alguns setores dentro do criacionismo é uma verdade absoluta inquestionável.
Tem uma coisa interessante com relação a isso, é que o próprio Fundamentals, que é aquele documento tido como o seminal, né, o paradigmático documento do movimento fundamentalista ali dos anos 1910, né, que era aquele The Fundamentals, né, vários volumes e tal. É muito interessante tu ver que nessa coleção The Fundamentals, todos os caras, vários deles falam contra a evolução, sim, embora não todos. Tem um ou dois ali que falam, até aceitam algum tipo de evolução, só que todos que falam contra a evolução eram terra antiga. Ninguém era criacionista naqueles documentos da terra jovem, eles eram todos terra antiga. Por quê? Isso é bem interessante também do ponto de vista histórico, porque eles sabiam que os pais da geologia moderna, que é muitos anos antes de Darwin, né, a coluna geológica, toda a questão, sim, da geologia, sim, foi estabelecida muito antes de Darwin. E esses geólogos, na sua imensa maioria, imensa, quase que na totalidade dos geólogos que trabalharam na descoberta da história geológica da Terra, eram cristãos. Tem exemplos lindos de devoção e de piedade desses geólogos aí. E foi nessa vibe de descobrir agora que a natureza está se revelando para nós, através da ciência, como antiga, que surgiram aquelas tentativas de acomodação da Bíblia a uma terra antiga, como a teoria do gap, a teoria do dia-era, aquela história. E esses caras, eles eram muito sérios, eles estavam justamente fazendo isso porque eles tinham muito sério seu compromisso com a inerrância bíblica, com o cristianismo ortodoxo, com a fé mesmo. Então isso é uma coisa que pouca gente sabe. Esse movimento da Terra Jovem, ele surgiu no seio do Adventismo, da Ellen White, e se espalhou daí pro resto dos evangelicais, com peso mesmo só nos idos de 1960, com o Henry Morris e a publicação do Genesis Flood, né, o dilúvio de Gênesis. Mas os fundamentalistas originais do início do século XX, 1900 e pouco, eles eram terra antiga. Isso é uma coisa que é amplamente documentado, os livros que estão aí todos documentam muito bem isso.
Essa é outra informação assim, muito importante. É que o criacionismo científico é um fenômeno bem recente e que, às vezes, tudo bem, eu acho que as pessoas têm direito, né, de defender suas ideias e assim por diante, mas a alegação de que eles seriam os representantes da ortodoxia cristã é falsa. Eles poderiam até, embora eu não acredite nisso, estar corretos na sua teoria sobre a realidade, mas a alegação de que a visão teológica ortodoxa é essa e que a forma literária a lista de ler a Bíblia que eles usam é a clássica, é muito questionável. A gente tem muitas evidências desde o pensamento patrístico de uma recusa de grandes teólogos de usar a Bíblia como o que a gente chamaria hoje de livro de ciência. Ela condiciona a nossa visão de mundo e, consequentemente, a nossa ciência, mas ela não é um livro de teorias científicas. E eu, sim, acho que assim, se você se informar, é muito importante isso que o Thiago mencionou. O criacionismo científico é um fenômeno moderno e as origens estão realmente no adventismo. Do ponto de vista do evangelicismo, eu acho que é um problema isso, a tradição evangélica.
A
Aqui tem um negócio que eu acho que vale dizer, que eu soltei e não falei. Foi o seguinte, eu disse que tinha algum tipo de falha do lado da igreja, além da colonização secular. E eu acho que, eu não sei se a gente vai ter muito tempo, mas eu queria só mencionar. Eu acho que a falta de uma visão saudável de natureza, ou de natureza como criação, eu acho que foi um grande obstáculo no momento em que o secularismo chega se apresentando como o salvador da ciência. Muitos pensadores cristãos detectaram o problema, mas muita gente não detectou. E eu acho que faltava uma visão saudável de natureza para conversar com a ciência. Eu quero dizer com isso, visão adequada de natureza, que muitos cristãos tiveram dificuldade de relacionar a ideia de que Deus sustenta o mundo e age no mundo, não apenas com milagres, mas com sua providência, com a ideia de que existam processos causais na natureza e que a natureza teria, por assim dizer, participação causal, então. Que a natureza, entre aspas, faz coisas. Então o pessoal ficou num dilema, ou a natureza ou Deus. E na medida que ampliou-se a compreensão dos processos naturais, Deus foi, por assim dizer, perdendo espaço. Mas isso foi um erro teológico.
Eu acho que tem um exemplo que ilustra isso. Faz uns 2 anos, eu tava com os irmãos lá em Taimbé, se não me engano, no Rio Grande do Sul, que tem aqueles canyons. E tava eu, meu pai e mais um irmão mais velho, mais ou menos na idade do meu pai. Aí o irmão olhou, viu aqueles canyons e falou, poxa, o dedo de Deus pegou e traçou isso aqui, né? E aí eu comentei assim, tipo, como você falou, daquele jeito adolescente de querer ir contra o que os outros falam, de, ah não, mas isso aqui foi um rio que fez. Mas assim, na minha cabeça, eu não tava dizendo que era um rio pra dizer que não era Deus. Eu só queria dizer que, embora talvez para esse meu amigo a ideia fosse muito clara de que ali era uma montanha só, e aí se você estivesse lá testemunhando, você ia ver um dedo gigante vindo do céu e abrindo um buraco ali e fazendo o canyon, o próprio fato do rio passar, ele o fez, de certo modo, como se Deus estivesse fazendo. Em vez de usar o dedo, estivesse usando uma ferramenta, no caso, o rio. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Guilherme? A ideia de que a natureza, ela é uma... Não é que ela é criadora, mas ela é usada como ferramenta, como subcriadora, de certo modo, para fazer aquilo que Deus está fazendo. No fim, ele é o criador de todas as coisas.
Isso que o Gui acho que vai falar, mas só para também completar, só porque a gente conhece o processo, quer dizer que não foi Deus que fez?
Sim.
Entende? Quer dizer...
O Chesterton fala disso lá no Ortodoxia, de como que às vezes a gente perde a mágica das coisas porque a gente sabe como é que elas são feitas, né? Então, né, tipo, a gente olha pra uma macieira e pensa, poxa, beleza, uma árvore da maçã. Só que a gente não para pra pensar na mágica que aquela madeira, que tá ligada na terra, de repente tem uma fruta doce e gostosa. Tipo, tem uma mágica, tem uma magia, como ele usa no livro dele, essa expressão, que a gente, por conhecer os processos, acaba achando que não, isso aí não, isso aí é muito simples, é muito fácil, né? Não há nada de belo nisso, até.
É verdade. Isso é um vício. Eu tenho a impressão de que é um vício. Ele pode ser um vício da piedade, mas é também um vício teológico, sabe? Um jeito de olhar as coisas. E quanto mais eu investigo o assunto, eu me convenço de que a igreja teve sua participação na emergência desse conflito moderno, que realmente emergiu um conflito aí. Ela teve sua participação e essa participação, eu creio que foi uma visão empobrecida de natureza. E isso começou, enfim, levou a essa sensação de que a explicação científica exclui, né, a explicação teológica. Eu penso assim, que a gente, quando está estudando o mundo, é como a gente assistir um filme, sabe? Ou a gente pode estudar o filme, inclusive, mas, digamos assim, o making of do filme, que seria, na nosso paralelo aqui, a ação divina, ele não passa na mesma fita. É uma outra perspectiva, é um outro ângulo. Então, dizer que, assim, explicar como o filme está correndo é uma coisa, explicar como Deus se relacionou com esse filme, por assim dizer, que é a natureza, é outra coisa. São níveis de explanação complementares, mas diferentes. E essa visão é clássica, de você ter esses níveis explanatórios diferentes. Foi realmente um vício que eu acho que entrou muito no contexto protestante, no contexto evangélico, de imaginar Deus como tudo e, consequentemente, a natureza como nada. E isso não é correto, porque se você não tiver uma visão substancial de natureza, você não faz ciência. Mas o cristianismo originalmente ofereceu uma visão substancial de natureza. Então, eu acredito que houve erros, assim, más escolhas teológicas tomadas a partir do século XVII na Europa, que acabaram dando margem para esse conflito posterior. Daí que eu acho que para a igreja conversar hoje com a ciência moderna, ela precisa fazer um refinamento teológico. na sua teologia da criação, teologia da natureza, teologia da ação divina, tem coisa para estudar aí, sabe? E eu diria, inclusive, que a gente precisa, nesses assuntos, eu acho que a teologia liberal não tem muito a dizer, não. Eu acho que é mais a teologia clássica mesmo.
Yeah, Mr. White! Yes, science!
Então, assim, vendo tudo isso, esse panorama histórico e tal, o que que tu acha? Como é que seria uma maneira, então, cristã e bíblica da gente se relacionar com a ciência, do cristão se relacionar com a ciência? Eu, cristão, preciso ter medo da ciência, né? Esse lance, assim, eu lembro quando eu fui escolher fazer biologia, as pessoas diziam assim, não, para aí, cuidado, porque tu vai perder a fé, porque isso aí, tu vai mexer com Darwin, tu vai mexer, né, aí, cuidado. Então, não pode ser isso, né? Não pode ser, imagina, quer dizer que o cristão tem que ter medo da ciência? Como é que é uma maneira cristã bíblica, então, da gente se relacionar com a ciência?
Então, essa é uma boa pergunta. Eu queria começar citando uma frase do Kuyper, que eu acho muito legal. Ele diz o seguinte: eu não reconheço um conflito entre fé e ciência. Toda ciência, em certo grau, começa pela fé. E, de modo contrário, uma fé que não conduz à ciência é uma fé enganosa ou uma superstição, e não uma fé genuína. Então, assim, colocando em outros termos, eu acho que a gente não deve, por um lado, divinizar a ciência como se ela fosse um empreendimento independente do lugar espiritual onde nós estamos, ou seja, tem uma dimensão de fé na ciência. E, por outro lado, a gente não pode proteger, a gente não vai proteger a fé mantendo um círculo de ignorância e evitando a ciência. Eu acho que a gente precisa abraçar as duas coisas mesmo. A nossa fé é aprofundada, esclarecida pelo progresso na compreensão das coisas, do conhecimento. E se o saber de fato coloca a fé em dúvida, pode ser que a nossa fé precise ser aumentada, ou expandida, ou amadurecida. Às vezes a gente tem que enfrentar isso, que a gente expressa uma fé que está muito pobre. Então, assim, a fé não é uma coisa intocável, nesse sentido, eu digo como disposição de crença e tal, não é uma coisa intocável, incorrigível. Agora, a ciência também, por outro lado, é um empreendimento humano, né? Então, como todas as coisas do homem, é uma coisa feita. Lá em Isaías, existe essa ridicularização, né? Acho que é Isaías 44, do homem que corta um pedaço de madeira, se aquece, faz uma comida, constrói as coisas, e aí pega um pedaço e faz uma imagem e ajoelha diante dela, né? Então, pensa assim, que a gente não pode pegar um empreendimento humano, seja a economia, seja a arte, seja a ciência, e a gente se ajoelhar diante daquilo como se tudo o que nós somos dependesse daquele produto das nossas mãos. A ciência é uma coisa feita. Então ela é muito boa, é uma ferramenta legal, a gente se alegra, agradece a Deus por ela, mas a ciência não pode dizer quem nós somos. Ela só pode expressar quem nós somos, ela não pode dizer, determinar quem nós somos. Então, eu acho que sim, não há por que ter medo de uma pessoa de fé envolver com a ciência, uma pessoa de ciência se abrir para a fé. Desde que a pessoa compreenda que as duas dimensões da vida têm seus lugares, elas se interpenetram e são relativas entre si. A fé precisa de ciência e a ciência precisa de fé. Então, eu não vejo, eu concordo com você, a gente não deve ter medo de forma alguma. Agora, tem um jeito certo de fazer isso, né? Eu gosto dessa colocação do Schaefer, isso é uma questão para o cristão, né? Que quando a natureza deixada autônoma, ela devora a graça. E o que ele quis dizer com isso é que se tem uma área da sua vida que você diz que a graça não é necessária para aquela área operar, ou seja, quando você estabelece um ponto de autonomia, a lógica do pensamento a partir desse ponto é de que existe algo mais fundamental do que a graça e que pode existir sem a graça. E aí isso vai se expandindo, é igual um deserto que vai crescendo e engolindo a floresta. Então, a gente não deve pensar que... Aí isso é uma questão incremental, né, que o Schirman coloca, a visão incremental. A gente deve pensar que a ciência é algo que se basta e a fé é um complemento que se coloca depois. Ou o evangelho é um complemento que diz respeito à vida espiritual. Isso é uma questão para cristãos, né? Do ponto de vista cristão, Jesus é o centro de todas as coisas, é o Logos. Tudo foi feito por meio dele. Então não faz sentido para o cristão ele manter Jesus dentro da sua vida religiosa e fantasiar que o mundo da natureza e da ciência não deva estar sob o governo de Jesus Cristo. Ou que Jesus Cristo não lance luz também sobre esse campo.
é uma coisa que acontece às vezes, da gente ouvir pessoas cristãs que se relacionam com a ciência e em alguns temas como a própria biologia, a questão das origens e tal, e a resposta delas é, olha, eu sou cristão, mas aqui dentro do laboratório eu sigo Darwin, digamos. Ela compartimentaliza, né, em uma área que ela é cristã e que ela crê, e a outra área em que ela se relaciona com a ciência e que aqueles postulados da fé, que ela acha que são dogmáticos, que ela acha que a fé está dizendo é assim, ela não aceita. Mas veja, não é porque ela consegue conciliar os dois, ou dizer, olha, isso não é a única forma da gente ver a fé. Talvez uma pessoa poderia dizer, não é, a Bíblia fala que Deus criou o mundo em 6 dias e que a Terra é jovem, mas no meu trabalho, eu não trabalho com isso. Então ela compartimentaliza e acho que acaba acontecendo isso que você falou, né? De ter uma área onde você tira Deus, de certa forma, cria um deserto.
É, tem gente que faz isso porque a sua fé tá com problemas mesmo. Então, a pessoa tem Sim. medo de colocar as coisas, de relacionar as duas informações. E agora, vamos lá. Eu acho que tem uma qualificação aqui importante, viu? Pegando a carona do que você falou. Digamos assim, o metabolismo do pensamento de fé, da teologia, é diferente do metabolismo da ciência. A ciência progride por meio da sua autodestruição e autossuperação, de certa forma. E ela é muito acelerada. Então, modelos novos vão sendo construídos, superando, incorporando os anteriores, e a coisa é muito dinâmica. Daí que as teorias mudam rápido, né? Ou evoluem rápido. Na teologia não é assim. É um metabolismo lento, muito lento. Então, para a gente chegar a uma boa formulação sobre um determinado problema teológico que leve ao mínimo consenso, você leva 200 anos. E, então, é diferente. Eu acho que a gente também não pode tentar juntar totalmente a teologia e a ciência, não. A gente tem que mantê-las conversando. Mas eu vejo essa conversa como um velho conversando com um adolescente, e que coisas muito legais podem vir disso, mas, ao mesmo tempo, são ritmos diferentes. O velho certo. Não pode querer que o adolescente tenha o ritmo dele, mas também não tenha a experiência dele. E, por outro lado, o adolescente não pode esperar que o velho tenha as pernas que ele tem. Digamos assim, a teologia é o velho, entre aspas, não é só porque é mais antiga. É por causa, na analogia aqui, é por causa do seu objeto. O seu objeto é muito complexo. Essa questão da ação de Deus na história, no mundo, a revelação, é um processo histórico, é uma linha de revelação histórica uniforme, mas não é um fato repetível. Então é muito diferente. Além disso, a sua situação existencial condiciona muito mais o modo como você se aproxima, entre aspas, desse objeto, do que se você vai estudar cálculo, por exemplo, lidar com números. Enfim, eu só quero dizer que eu acho que tem que ter uma conversa, mas a gente não pode colar a teologia com a teoria científica atual. Eu acho que elas Sim. devem conversar. Eu gosto da ilustração dos trilhos, como dois trilhos. Uhum. O trem vai descarrilar se os trilhos se fecharem ou se abrirem demais. Não pode ficar nem muito longe nem muito perto. Aí eu já estou falando de teologia, né? Teologia e ciência. Porque, na verdade, a espiritualidade é mais do que teologia, né? Espiritualidade engloba teologia, Sim. ciência e muito mais coisa. Então, a fé, nesse sentido, ela envolve tudo, até a ciência. Mas as formulações teológicas, especificamente, que é uma expressão mais intelectiva da fé, aí eu acho que tem um ajuste fino.
Yeah, Mr. White! Yeah, science!
Interessante essa ideia da conversa entre não iguais, porque justamente o problema é que às vezes quem vem do ponto de vista científico olha pra teologia, olha pra fé, e até às vezes não alguém de fora, mas alguém de dentro, mas que tá muito ligado à ciência, olha pra fé com o olhar do método científico, com o olhar de uma análise, de uma síntese, né? Então, por exemplo, existe quem fala que Jesus é filho de Deus, mas tem quem não diz. E aí a gente vai lá e analisa os fatos e tal. Enquanto que a fé trabalha, eu acho que ela não pode ter vergonha de trabalhar com dogmas, né? Tipo, há algumas coisas que a gente realmente vai discutir até o último dia. Mas há algumas coisas, né? Eu acho legal quando o Franklin Ferreira coloca isso no credo apostólico, que são bases do cristianismo. Isso a gente constrói em cima disso. Mas elas são bases. E por que são bases? Porque qual que é a diferença que eu vejo da teologia, nesse caso, para a ciência? Porque a teologia é revelada. A gente crê que tem elementos ali que vieram de Deus. Se a gente tá com o olho aberto e tá vendo a coisa, não cabe a nós negar aquilo. Agora, a ciência é muito mais o... não há essa revelação. Há essa aventura em você ir atrás dos fatos e, por tentativa e erro, e descobrindo coisas fantásticas. Mas a revelação não é uma dádiva da ciência, né?
Então, mas aí entra o tema dos dois livros, né, o Thiago? O que você diria sobre isso?
Não, eu ia falar que tem aquela ilustração bem bonita que até o Gustavo, da ABC2, usou na palestra dele no Congresso, que a gente tem a realidade, né, como, imagina a realidade como um objeto, assim, e aí existe uma luz que ilumina ela de um ângulo e ela reflete uma sombra na parede daquele ângulo. E essa luz a gente chama de ciência, vamos dizer assim. Só que a mesma realidade pode ser iluminada por uma outra luz que reflete esse mesmo objeto, que é a realidade, e gera uma sombra ligeiramente diferente, ou parecida, e aí a gente vai analisar as sombras, só que elas são parte do mesmo objeto que é a realidade, só que com enfoques diferentes, né? Eu acho uma ilustração que ilustra um pouco, assim, o que pode ser as relações da ciência e da fé, né?
Mas aí que gera confusão, né? Porque digamos que você esteja iluminando um 3, né? Dependendo de onde vem a luz, pode ser o número 3, ou se a luz vem do outro lado, pode ser a letra E. Eu acho que é aí que o pessoal fica discutindo, entendeu? Não, é a letra E, cara. Não, é o número 3.
Pois é.
Ô, Bibo, você complicou agora tudo.
Ai, ai, eu tava só quieto aqui, tá, porque bom, a minha internet tava caindo, mas graças a Deus o Rogério tá aí salvando a pátria, mas essa parte aí da conversa eu peguei e quis dar o meu pitaco. Mas segue o barco, toque o barco.
Ah, já que você mencionou essa questão dos ângulos, né, pra contemplar a coisa, bom, na tradição cristã, a gente vai falar sobre duas vias de revelação, ok? E se encontra isso no Salmo 19. Existe uma revelação de Deus na criação, mas ela não tem palavras nem som, mas por toda a terra se ouve sua voz. Essa glória de Deus que os céus manifestam tem um jeito de olhar, ou de ouvir, melhor dizendo, para você capturar. E logo depois o texto do Salmo fala sobre a lei do Senhor que restaura a alma, dá entendimento, dá compreensão. E eu gosto muito desse Salmo. Então, faz parte aí da tradição cristã, mas talvez Calvino tenha enunciado isso melhor, com a ideia de que a gente precisa do óculos do Evangelho, da Palavra de Deus, para a gente olhar a criação e reconhecer a revelação de Deus na criação. Então, a gente poderia dizer, eu gosto dessa imagem, a gente poderia dizer que a visão da revelação de Deus, ela é estereoscópica, porque existe uma expressão na Palavra de Deus, escrita no livro das palavras, né, e uma outra no que os antigos chamavam de o livro das obras de Deus, que é a criação. Então a gente tem duas fontes ou dois lugares para a gente olhar. Mas, ainda assim, a leitura do livro das obras de Deus não pode ser feita sem o auxílio do livro das palavras, que é a Bíblia. Então, assim, isso não é a mesma coisa que fé e ciência. A gente está falando, na verdade, de revelação na natureza e revelação especial. Está falando disso. Mas eu acho que isso dá umas ideias interessantes para pensar aí em relação de fé e ciência, né? Eu diria que, mesmo que a ciência diga muitas coisas sobre o mundo, o que o mundo significa teologicamente, você ainda precisa da fé para dizer, ou da revelação, né, especial para dizer. Então você pode contemplar o céu, mas para você ver a glória de Deus que está revelada nos céus, você precisa da lei do Senhor que abre seus olhos, te dá a condição de ver a realidade. Agora, nesse esquema, não cabe a ideia de que as várias leituras de mundo que os homens produzem a partir de filosofias e religiões diferentes e tal, são todas igualmente complementares. Isso é uma afirmação bem positiva. Existem duas fontes. Então, assim, não é qualquer ângulo de visão que vai te ajudar. Digamos assim, você falou, Bibo, do 3, da letra E ou do número 3,
isso,
né?
Isso.
Dependendo do ângulo. Digamos assim, tem um ângulo que você olha em que você não vê as voltinhas do número 3, você só vê um risco. A sombra que vai aparecer na parede é um risco.
Sim.
E aí você poderia pensar que isso é um número 1, ok? É simplesmente o número 1.
Sim.
Mas essa perspectiva existe? Existe. Aquilo é o número 1? Não, é o número 3, por exemplo. Ou então é a letra E. O que está acontecendo, então? É que a sua visão é muito pobre para capturar aquela realidade. Então, existem vários ângulos para olhar as coisas? Existem. Todos os ângulos são igualmente válidos? Não.
Entendi.
Yeah, Mr. White! Yes, science!
pensando como é que a gente vai se relacionar com a ciência, sendo que a gente já tem algumas bases na fé, talvez aquilo que a gente ache não seja certo. Então, eu não sei, mas eu acho legal essa perspectiva, não sei se eu tô sendo derrotista demais, mas acho que ela pode nos dar uma humildade no sentido de ver algumas afirmações que são feitas pela ciência e a gente tem a nossa fé e a gente pensa certo. O que que eu vou dizer em relação a isso? Não tô falando em relação às coisas básicas, tipo, se Jesus existiu ou não, ou se ele ressuscitou ou não. Por exemplo, eu acho que às vezes o criacionismo de Terra Jovem, ele vai criticar a ciência sem ouvir o que ela tem a dizer. E não vai tentar fazer um exercício de, certo, por que eu acredito nisso que eu acredito? Até foi legal ouvir o Adalto Lourenço, embora eu acho que eu discorde dele em algumas coisas, mas você percebe no discurso dele, no que ele fala, que ele busca um embasamento, ele busca entender cientificamente aquilo. A questão é ter algum cientista que possa ir e avaliar se o que ele fala, se as propostas dele são verdadeiras ou não. Mas acho que às vezes a gente se fecha a qualquer afirmação científica ou qualquer afirmação filosófica, eu acho também, simplesmente porque, não que ela não concorde com a Bíblia, mas ela não concorda com a nossa visão da Bíblia. E aí volto para aquilo que você falou antes, Guilherme, de como que tá a nossa fé. Assim como aquela pessoa que não quer lidar com a ciência porque acha que a ciência é ruim, e o problema não é a ciência, o problema é a fé dela, às vezes a gente pode não querer se relacionar, né, e não buscar um diálogo pelo mesmo erro.
É, não, então, eu vejo assim, na minha opinião, se eu fosse tentar sintetizar isso, a minha impressão é que na ciência hoje existe uma colonização ideológica naturalista, realmente, um naturalismo antiteísta. Então, assim, a gente tem um conflito hoje do cristianismo com a ciência, mas não é com a própria ciência, é porque ela está colonizada. Ou, para usar uma analogia que a gente conhece bem, ela está possuída, ou parte dela está possuída.
Equibala o diabolo.
Tem um mau espírito que tem que ser exorcizado, e o mais de um, mas um deles é o se chama naturalismo filosófico. E o único jeito de expulsar esse espírito é com discussão crítica e...
jejum.
Jejum, oração. Jejum, oração e filosofia cristã da religião. E tem um outro espírito também, tem vários, né? Mas tem um outro que se chama historicismo, que acomete principalmente as ciências humanas. Que é essa ideia de que tudo no mundo humano é absolutamente construído no processo histórico e que a vida humana não reflete estruturas normativas divinamente estabelecidas. Então são dois espíritos. Ok? Que a gente vê. Agora, existe um problema também, e esse é um ponto aí bem legal que foi colocado agora. Existe um problema, na minha opinião, na igreja. Talvez um, pelo menos. Talvez tenha mais nesse sentido. Que é o que eu chamo de semideísmo. Que é essa visão de que não existe cooperação de Deus com a natureza. Ou, em outras palavras, é que se um está agindo, o outro não está agindo. Um resultado muito impressionante para mim dessa mentalidade é de que, na ausência de sinais claramente sobrenaturais, eu tenho visto muitos cristãos tratarem os processos do mundo e da história como autônomos em relação a Deus. Como se eles não tivessem nada a ver com Deus. O que o sol nasceu? O sol nasceu porque nasceu. Deus, isso não é Deus. Deus é quando tem um milagre, quando alguém fala em línguas, quando tem um sonho profético. Essas coisas é Deus. Agora, o sol nascer hoje, ou eu ter pão para comer, não é Deus. Então, não é um deísmo completo, porque são pessoas que acreditam que Deus interfere no mundo e na história. Mas eles não veem Deus quando Deus não está interferindo. Uhum. Não é um deísmo completo, é um semideísmo. Ele atrapalha a conversa com a ciência, mas também atrapalha a fé cristã. Então, eu acho que a ciência, entre aspas, está brigando com a fé cristã, entre aspas, na verdade, porque os cientistas estão confusos sobre o que é ciência e o que é naturalismo, e os cristãos também. E, por outro lado, porque os cristãos estão com problemas de fé. E a gente tem trabalho a fazer aí.
Eu acho importante, Gui, deixar bem claro isso. Pera aí, né? Então, se Deus é Deus, ele só estaria envolvido quando ele intervém? Quer dizer que os processos naturais que estão aí não são sustentados por Deus? Eu acho que essa é a visão cristã, né? A gente crê que Deus sustenta a realidade e que Deus... Esse é aquele problema do Deus das lacunas, né? Que parece que Deus só estaria nas lacunas do nosso conhecimento. É uma visão muito pequena de Deus, né? Quer dizer que Deus só tá ali quando ele interfere. Não, a visão bíblica, a visão cristã é que Deus está em todos os processos, inclusive esses que a ciência estuda. Então Deus é Deus porque ele está envolvido todo o tempo. E se pela palavra dele ele disser Deus chega, o tecido da existência se vai. E a existência acaba.
Não, e aí, Bibo, Rogério e Thiago, só mencionando, tem uma, digamos assim, uma trincheira teológica que o pessoal não sabe disso, mas que tem incidência direta sobre esse problema de toda a relação dos cristãos com a ciência. É a questão da providência de Deus e da sustentação de Deus na história. É, a gente discute essa questão muito de forma escolástica, assim, sobre quem tem a melhor formulação, quem filosofa melhor sobre o assunto, o que o Paul Helm pensa, o que o William Lane Craig pensa, mas isso afeta diretamente a nossa visão sobre ciência, afetou. Então, é um problema teológico aí para o futuro.
Essa visão do Deus, né, dos processos naturais, que o Thiago comentou ali antes, eu gosto muito de uma citação do Chesterton, vocês devem conhecer ela, que ele fala que Deus a cada dia pede pro sol nascer e pede para ele descer. Então, que Deus ele não se chateia com as coisas do dia a dia, né? E enquanto que a gente poderia achar chato o trabalho de todo dia ter que fazer a mesma tarefa, mas elas acontecem porque Deus as faz, porque Deus as manda. E ele até compara Deus com uma criança que não se cansa de fazer um trabalho, que não se cansa de estar brincando de alguma coisa, de pedir que o pai jogue ela pra cima o tempo todo, que balance ela, né? E ele completa falando que nosso pai é mais jovem do que nós.
Legal. É, porque cansa pra caramba isso aí. De novo, pai, de novo. Canguta, canguta. Canguta, pai, de novo, de novo. Filho, pai, não aguenta mais. Pai, de novo, pai. É, tá louco?
É, eu acho só importante deixar bem claro isso, que eu acho que a visão bíblica, a visão cristã é que Deus tá envolvido a todo tempo 100% com a criação que é dele, e não só nos momentos em que ele sobrenaturalmente intervém. E sim, ele intervém, ele pode intervir sobrenaturalmente, só que ele está muito mais presente e muito mais ativo na natureza e na existência do que a gente às vezes acha com essa nossa visão intervencionista de que, ah não, agora é Deus agindo, então não tem processo natural. Não, Deus está intimamente ligado aos processos naturais como sustentador, porque isso é bíblico, né?
Guilherme, dá pra você parar de roçar na barba aí, pelo amor de
Deus? Rapaz, eu tava coçando a cabeça aqui, ó.
Muito pensamento, tem que coçar.
Ah, cara, cabeça muito grande, mano, aí reverbera. Yeah, Mr. White! Yes, science! Gente, nós só tocamos aqui a superfície deste assunto, mas já tem aí uma hora e meia de conversa pra você, acho que já é suficiente. Guilherme, pra gente caminhar pro final mesmo, fala um pouco pra gente do trabalho da ABC2. Primeiro explica por que esse nome, ABC2, Cristãos na Ciência, e porque eu penso que esse trabalho de vocês aí é justamente tentar aproximar, né, e colocar a ciência e fé no lugar que elas devem estar e tal, e nesse diálogo e tudo mais. Fala um pouco pra nós aí, pra gente encerrar esse bate-papo, e diz aonde o pessoal pode encontrar mais sobre esse assunto, onde o pessoal pode se aprofundar mais sobre essa temática e por aí vai.
Então, ABC2, esse nome foi uma sugestão do Roberto, que é o presidente atual da associação, é por causa do Cristãos na Ciência. Então, a sigla toda é Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Como tem dois Cs, ele botou o C ao quadrado para fazer uma brincadeira científica ou matemática, mas foi isso. Então, ABC2 é simplesmente Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E a ideia é que a gente quer juntar cristianismo com ciência. Daí o número ao quadrado, né? A gente quer juntar as duas coisas.
Vocês querem tornar a ciência gospel, é isso?
É, não. Não. A gente fez essa crítica. É, o que a gente chama de ciência gospel, ironicamente, seria essa ideia de repudiar toda a história intelectual recente por causa dessa colonização ideológica e tentar fazer uma ciência à parte. Então a gente não quer isso, a gente quer que os cristãos estejam envolvidos com o mundo acadêmico, conversem sim com a ciência normal. É claro que o modo de fazer isso vai ser diferente para ciências humanas e ciências da natureza, porque, enfim, nas ciências, no caso do estudo da natureza, a natureza não se rebela contra Deus, mas o objeto de estudo das ciências humanas se rebela contra Deus. Então, consequentemente, o modo de fazer isso para ciências naturais e ciências humanas é diferente. Mas, ainda assim, a gente acredita que isso é viável. É, existe uma grande, longa tradição do cristianismo conversando com teorias dos homens a respeito do mundo, a respeito da realidade. E o cristianismo está diretamente envolvido com o nascimento desse empreendimento, que é a ciência moderna. Isso significa que quando o cristianismo brasileiro se mantém distante do mundo acadêmico, distante das grandes questões da ciência e da cultura, ele está distante de si mesmo, da sua própria tradição clássica. e está distante da Bíblia, né? O mote da ABC2 é o Salmo 111, verso 2. Grandes são as obras do Senhor e dignas de estudo para quem as ama. Então, crer em Deus significa se admirar da sua criação. Então, a gente precisa fazer isso. Agora, no Brasil, precisa fazer pontes. Como em outros lugares, pontes são necessárias. Porque, historicamente, surgiu esse discurso de conflito. Porque existem forças no mundo da ciência que se opõem à fé e que não tem nada a ver com ciência. Existem também tendências heterodoxas dentro da fé cristã que criam uma antipatia em relação à natureza e à ciência. Então, essas enfermidades precisam ser sanadas. E todo mundo vai ganhar com isso. Porque é fato que muitas vezes jovens entram na universidade e perdem a fé, por causa, enfim, de ideologia, acima de tudo. Isso é fato. Mas o outro lado também acontece. Tem muita gente boa, inteligente, capaz, que desiste de carreira científica porque tem a impressão de que a ciência vai negar a sua fé e a sua fé é a coisa mais importante. Então, a falta de pontes, a falta de diálogo, tem empobrecido não só a comunidade cristã, mas tem empobrecido a ciência também. Porque o campo científico perde muitos cérebros por causa da tolerância à antipatia contra a religião. Uhum. Quanto mais a igreja crescer, a igreja cristã crescer, evangélica, né, crescer no Brasil, sem uma conversa com a ciência, isso vai ser ruim para a ciência também. Então não é só a igreja que precisa disso, não. É porque os cristãos ficam checando se eles estão perdendo muita gente, mas o pessoal da ciência não quer saber. Mas isso é um defeito do outro lado. A gente precisa articular essa conversa. Então a ABC2 foi fundada com essa intenção. Ela surgiu de um projeto iniciado ali por 2012, mais ou menos. Na verdade, as raízes estão lá em 2007, quando a gente começou a pensar nisso. Mas eu me encontrei com o Roberto Covolan, se não estou enganado, em 2012, e a gente conversou sobre isso. Vamos escrever um projeto? 2012 ou 2013? Vamos escrever um projeto. E aí a gente redigiu um projeto de financiamento para a John Templeton Foundation, que apoia muito essas coisas, com esse propósito de dar um start em uma associação, publicando livro, lançando website, organizando conferências, trazendo gente boa de fora. Então, essa foi a intenção. Aí, como a gente conseguiu, através da Associação Kuiper para Estudos Transdisciplinares, que é uma associação aqui de BH, a gente recebeu um grant da Templeton e começamos, então, o trabalho.
Recebeu o quê?
Uma grana.
Um grant?
A linguagem técnica.
Sim. Só para tirar uma palha, um grant.
Mas então, aí veio esse... E a gente conseguiu, então, fazer esse networking, espalhar material, estamos traduzindo esses livros. Toda essa série que deve chegar a 12 títulos, Fé Cristã e Ciência hoje, da Ultimato, a gente está financiando tudo. A gente financia a tradução, revisão e impressão dos livros para Ultimato.
Tá ficando muito bom. E tá saindo tudo pela Ultimato, né? Ultimato é que tá, digamos, é essa parceira aí que tá lançando os livros dos Cristãos na Ciência, né?
Exato. Ultimato é a nossa parceira nesse projeto, nessa, digamos assim, nesse braço, né, do projeto, que é o braço de produção de conteúdo.
Inclusive, só pra avisar pra galera aí, que a gente discutiu um pouco aqui Gênesis, criação, tem um livro que vai ser o primeiro que eu vou ler dessa coleção, que é O Mundo Perdido de Adão e Eva. Então, se você curtiu e achou que a gente foi raso, pô, mas os caras não desenvolveram o tema, só mencionaram, vai pra esse livro aí que eu acho que vai ser uma discussãozinha legal e tal. O Mundo Perdido de Adão e Eva.
Bibo, uma outra dica é que agora vai sair em breve, o próximo livro da coleção que vai sair é um livro do Dennis Alexander, que é o ex-presidente, presidente emérito do Faraday Institute da Universidade de Cambridge, que já esteve no Brasil num curso Faraday Kuiper promovido pela ABC2 há 2 anos atrás, 2014. Não, é? 2014, 3 anos atrás. O livro se chama Criação e Evolução, Precisamos Escolher. Então, esse é o próximo livro que vai sair pela coleção.
Olha aí, se você se interessa pelo tema, é a coleção. É a coleção com A maiúsculo.
Yeah, Mr. White! Yes, science!
Nós temos mais 4 ou 5 títulos para lançar em breve. Vai sair esse livro, O Territórios da Ciência e da Religião, de Peter Harrison. Filosofia da Tecnologia, que o Martin Verker, que é um dos autores. A Curiosidade Penúltima, de Andrew Briggs. Vai sair também. Tem muita coisa para sair esse ano, de bibliografia assim, de alto nível. E a gente vai lançar 2 livros com os autores no Faraday Kuiper 2017, que vai ser no Rio de Janeiro, no finalzinho de julho. Nós vamos ter René Van Valdenberg, que é o diretor do Kuiper Center for Science and Religion, em Amsterdã. Vamos ter o Peter Harrison, que é o autor desse livro, da editora da Universidade de Chicago, Territórios da Ciência e da Religião, vai ser lançado lá. E Dennis Alexander, o fundador do Faraday, foi professor em Cambridge, hoje membro da Royal Society. Então, assim, a gente está com uma série de iniciativas. Uma coisa importante saber é que existe o projeto ABC2, que foi financiado pela Templeton e coordenado a partir da Associação Kuiper. Agora, a associação realmente foi fundada no ano passado, em novembro, na nossa conferência nacional. E quem quiser participar pode se inscrever na associação, se tornar membro, participar dos núcleos locais. O site, para ter todas as informações sobre o que a gente já fez até agora, é acesso à produção de conteúdo, à agenda, é cristãosnaciência.org.br.
O link está aqui no post.
Uma coisa interessante, Bibo e Gui, de falar é que uma coisa muito legal da ABC2 é esses grupos locais. Então, se você gosta de discutir esses assuntos, conversar sobre esses assuntos, já existem 19 grupos locais, que são grupos de pessoas envolvidas ou não com ciência, mas que gostam do tema, que se reúnem para ler os livros junto, discutir e tal. A ABC2 fornece material para discussão. Então, existem vários no Brasil. Então, procure lá no site da ABC2 um grupo local perto de você, se você quiser iniciar um também.
Procure a célula terrorista mais próxima.
Outra coisa, Gui, importante falar também é que a ABC2 é uma associação. E isso é uma coisa que as pessoas em geral perguntam, assim, tá, mas ela tem uma posição oficial com relação ao Gênesis, com relação a Darwin, com relação à criação, evolução, essas coisas?
É, bem lembrado.
Não, ela não tem, né, Gui? Explica isso aí.
É, não, isso é bem lembrado. É claro que eu tenho minha posição, o Thiago tem posições dele também, a gente tem diferenças, outros membros da associação têm outras posições. Agora, a associação é aberta, então já me perguntaram sobre isso. Ah, eu sei que alguns de vocês são a favor do que é chamado de criacionismo evolucionário, por exemplo, a minha opinião. Eu gosto do design inteligente, eu posso estar na associação? É claro que pode. A associação é aberta para conversar, desde que exista, naturalmente, esse respeito a uma diversidade de posições no espectro evangelical. Então, a gente subscreve o Pacto de Lausanne. Se você é um evangelical, subscreve o Pacto de Lausanne, ou seja, se é um evangélico clássico, então você pode, sem problema, ser membro da associação, se envolver, divergir sobre a idade da Terra, essas coisas. Agora, desde que exista esse reconhecimento da diversidade dentro da associação. Agora, naturalmente, eu tenho uma posição, eu não posso alegar neutralidade nesses assuntos. E como a gente iniciou, eu e o Roberto iniciamos o projeto, é natural que algumas das nossas ideias tenham muito mais ressonância nesse momento. Mas tudo depende da conversa, de como a conversa anda, da produção de conhecimento. Então, todo mundo que acredita na importância dessa conversa está convidado a participar. A gente precisa construir essas pontes. E para dar um insight melhor sobre isso, o documentário sobre o diálogo de ciência e fé cristã no Brasil vai ser disponibilizado na internet no dia 13 de março.
Olha aí, que legal, cara.
Que a gente produziu junto com a Phantom Filmes. O trailer está disponível no YouTube. Então, assim, a gente convida você que quer conhecer mais sobre o projeto a assistir esse documentário.
Gente, é isso. Tá aí, ó. O site da ABC2 tá aqui na descrição deste podcast, aqui no imbibotalk.com. O documentário já saiu, mas tá tudo lá no site. Tudo que o Guilherme falou, as informações de eventos, as células para discutir, tudo isso você encontra lá no site do Cristãos na Ciência e você pode se informar. Gente, se você curte essa pegada, esse é o grande momento. Tiagão, obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui, cara.
Que é isso, privilégio. Muito bom estar com vocês aí. Um abraço pra galera aí, vamos lá.
E Guilherme, cara, muito obrigado pelo teu tempo. Essas 2 horas que passaste com a gente aí foi bem importante para nós introduzirmos esse tema.
Joia, muito obrigado, foi um prazer.
Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e aprendendo um pouco mais. Caí bastante na conversa aí, mas aquilo que eu ouvi, aprendi bastante e é nozes.
Aqui é o Rogério Moreira Júnior e quer saber? A ciência é a nossa amiga.
Amiguinha. Faz um hashtag aqui, um BFF.
E eu sou o Thiago e quero encerrar com Francis Bacon, que disse assim: pois que homem algum
pense ou mantenha que se pode pesquisar demasiado longe ou ser versado em demasia no livro da palavra de Deus ou no livro das obras de Deus, em teologia ou filosofia natural, que é a ciência. Mas antes, aspirem os homens a um avanço ou progresso ilimitados em ambas, cuidando isso sim de aplicá-las à caridade e não ao envaidecimento, ao uso e não à ostentação, e também de não misturar ou confundir imprudentemente esses saberes entre si.
E Guilherme, despede a gente com uma bênção então, uma bênção darwinista, cristã aí. Como é que você despede? Aqui a gente tem a bênção final, Guilherme. Como você é pastor, dê-nos a bênção aí pra gente encerrar mais este BTcast.
Gente, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito ajudem cada um de nós, cada um de vocês, a reencontrar o caminho de unidade do saber e da fé. Amém?
Amém.
Amém. Se não se retratar, irá para a Inquisição.
Ele recebeu uma carta.
Você renega o que escreveu?
Você vai se retratar ou não?
Crente, começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. Mais um episódio sensacional aí pra conta. Olha aí que beleza, Guilherme de Carvalho. Finalmente conseguimos trazer esse homem que tem a agenda tão ocupada, juntamente com o Thiago Garros. Muito legal a participação dos dois aí. E o interessante, pessoal, é que esse BTcast entra pro quarto da nossa... Não é bem uma série, vai? Mas para aquilo que a gente já tratou de ciências aqui no BTcast, né? Já tivemos episódio sobre evolução com o Pirula e com o Átila. Depois tivemos o nosso episódio sobre design inteligente com o Eberlin. Depois tivemos outro episódio sobre criacionismo com o Adalto Lourenço. E agora este episódio que você acabou de ouvir sobre cristãos na ciência. Bem legal, hein? Quem sabe a gente possa fazer mais, né, nesse tema aí, tentando conciliar ciência com teologia, por que não? Fica na guarda aí, crente, que pode aparecer mais BTcasts dessa espécie, beleza? Bom, vamos para o nosso primeiro e-mail de hoje aqui do Concílios e Guilhotinas. Quem nos escreve aqui são os paraeclesiásticos, não tem nome. Ah, tem sim, tá aqui, ó. Fala, reformados lato sensu. Me chamo Fábio Alvarenga, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Tá aí o nome do homem. Aspirante a teólogo, ouço Bibotalk há 2 anos e sou mantenedor há mais ou menos 4 meses. Eu gostaria de parabenizá-los pelo conteúdo e dedicação nesse projeto. Eu sou um dos administradores da fanpage Para Eclesiásticos. Olha o jabazinho, grátis. E nos espelhamos o trabalho apresentado por vocês. Que Deus abençoe nessa jornada. Estaremos em oração e, à medida do possível, contribuindo financeiramente. Lembrando que teologia também é o nosso esporte. Valeu, Fábio, e todo o pessoal que está envolvido aí com a fanpage Para Eclesiásticos. Um abraço do grupo, do círculo, do sei lá o que, dos BTcasters. Vamos lá, próximo e-mail. Lucas Almeida quem escreve. Fala, crentes! Tenho 21 anos, sou graduando em Direito pela UFMT. Sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, Cuiabá, Mato Grosso. MT é Mato Grosso? A minha geografia tá péssima, mas acho que é. Primeiro, vocês são feras demais. Desde outubro ouço vocês e estou em maratona, atualmente no episódio 70. Ih, tem chão ainda. Gosto muito dessa pegada teológica e descontraída e principalmente desse estilo respeitoso e humilde com opiniões diversas. O que me tem feito gostar mais ainda. Como diz uma pessoa que admiro, mudar de opinião não é feio, mas sim enobrecedor, pois caracteriza um compromisso com a verdade. Logo, não há por que ter medo de opiniões diferentes. E em segundo lugar, eu tenho indicado vocês para o meu círculo social. Peço sempre para que eles façam a maratona, pois tem sido bastante edificante para mim. Para os jovens que têm o iOS, basta indicar o canal de podcast do Bibotalk. Porém, para quem tem Android, como eu, este leitor de e-mails que vos fala, tem que ajudá-los a baixar um aplicativo específico de podcast. Já para os adultos, tem que ensiná-los a configurar os seus celulares como um todo, blá blá blá. Eles ainda têm dificuldade com a tecnologia. Pois então, para que meu trabalho seja facilitado, né, que é a função de divulgador de conhecimento do evangelho por meio do áudio, indico a possibilidade de vocês estarem... Ó, Gerundi aí. De vocês estarem fazendo um aplicativo do Bibotalk no estilo do aplicativo Perguntar Não Ofende. Desde já agradeço. Pois é, o Lucas, é o seguinte, cara, bem legal o teu e-mail aí, obrigado aí pelas tuas considerações, pelo teu carinho pela gente, tá? É, e a respeito do aplicativo, eu não sei se a gente já meio que explanou aqui ou não, acho que não é mais segredo também, mas estamos, eu posso dizer aqui que estamos fazendo algo a respeito de um aplicativo do Bibotalk, então fica na guarda aí, que dentro em breve, imagino que aí daqui a alguns meses, teremos alguma novidade nesse sentido, beleza? Então fica na guarda aí, vai ser bem legal, tá bom? E o nosso último e-mail aqui é do Valdir Manente Guimarães. Paz e graça da parte do senhor, galera do Bibotalk. É a primeira vez que eu envio um e-mail para vocês. Estou há cerca de um mês ouvindo. Deus tem abençoado minha vida grandemente. Eu sou da Assembleia de Deus e professor da EBD. E esses podcasts têm sido bênção na minha vida. Ouço vocês todos os dias e passo o dia ouvindo no trabalho. E ele coloca entre parênteses aqui, o meu trabalho me permite. Estou ouvindo o BTcast Black 2, A Queda de Jerusalém, já que comprei o livro, o Mosaico Teológico e o Apocalipse agora. E estou com hemorragia nasal, porque de fato, Valdir, esses episódios foram bem densos mesmo. E nesse episódio foi comentado que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Né? Isso aí está lá em Ageu 2.9. E isso foi relacionado a quando Herodes reconstruiu o segundo templo. Porém, existe uma outra possibilidade e resposta de que essa profecia seria messiânica, se referindo ao momento em que Jesus entra no segundo templo e a glória do Messias ofusca a glória do templo, sendo assim que nessa casa agora teve uma glória maior. Mas é apenas uma possibilidade. Paz a todos. É, de fato, o Valdir não chega a ser uma guilhotinada, mas é uma possibilidade de interpretação, sim. E eu preciso dizer que é bem mais legal essa possibilidade aí. Eu não tenho conhecimento para dizer se ela chega perto ou não, enfim, teria que fazer uma exegese do texto e tal, mas, de qualquer forma, obrigado pelo e-mail, Valdir, assim como nós agradecemos também os demais ouvintes que têm mandado e-mail para nós, que têm compartilhado conosco as suas impressões, as suas dicas, sugestões, de vez em quando guilhotinadas, que faz tempo que não aparece aí, né? Mas obrigado, pessoal. A leitura de e-mails aqui é o espaço de vocês, é para que vocês apareçam aqui no BTcast, tá bom? E é claro, para quem quiser fazer assim como esses ouvintes aqui que vocês acabaram de ouvir, é só escrever pra gente no podcast@bibotalk.com. E crente, não temos só os nossos e-mails, você sabe, temos os nossos efeitos BTcast. Sim, você não sabe o que é isso? Aquele audiozinho maroto de 1 minuto e 30 segundos no máximo que você pode mandar pra gente para que seja veiculado aqui, não só as suas letras, é, aqueles iconezinhos pretos sobre o fundo branco que a gente recebe. Não, você tem a possibilidade de ver a sua voz veiculada, você tem a possibilidade de ouvir a sua voz aqui. Então não esquece, no máximo um áudiozinho de 1 minuto e 30 segundos dizendo o que você quiser, agradecendo, criticando, enfim, só não esculacha, né, gente, que aqui não é a casa da mãe Joana. E se, né, se vier com xingamentos, essas coisas assim, não veicula, tá bom? Mas fora isso, tá valendo qualquer coisa. Lembrando que tem que ser um áudiozinho aí com uma qualidade razoável, sem muito ruído no fundo, tá bom? E depois de gravado, você envia pra gente ou no nosso número do WhatsApp, que tá aqui na postagem desse BTcast, ou você também pode enviar para o nosso e-mail que eu já falei, mas vou repetir agora, que é o podcast@bibotalk.com. Got to be a joker, he just do what he please. Lembrando, crente, que estamos nas redes sociais, é verdade, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, temos os nossos grupos de distribuição, onde você recebe aí as atualizações, que só servem para isso, tá? Não é para você ficar conversando com a gente, que o grupo não foi feito com esse intuito, tá bom? Se você quiser conversar com a gente e bater um papo, procura a gente aí no Twitter, no Facebook, tem os nossos perfis pessoais, o meu, do Bibo e o do Milho. O Alex está de folga aí durante um tempo, então não tá respondendo, beleza? Então curta a nossa página lá no Bibotalk, por exemplo. Você pode fazer isso. É rapidinho, não dói, é indolor, né? Parece que tem gente que tem medo, tem vergonha da gente. Não pode, gente. Não pode. Nós somos legais. A gente apresenta conteúdo pra vocês de boa qualidade já tem 6 anos. Eu não sei por que vocês não divulgam as nossas páginas, tá bom? Ah, Mac, mas eu não sei o endereço. Não tem desculpa. www.facebook.com/bibotalk. Olha aí. Mas, de qualquer forma, os links estão todos aqui na postagem desse BTcast. E por último, nós temos aí o nosso canal no YouTube. Sim, estamos em vídeo também. Se você que ouve aqui só os BTcasts e não faz a menor melhor ideia de que estamos lá no YouTube, temos o nosso canal www.youtube.com/bibotalkvlog. Você pode acessar, assinar o canal, que é importantíssimo, curtir os nossos vídeos e compartilhá-los também, porque assim você ajuda esse canal a crescer. Nós queremos você lá e queremos esse ministério, o Ministério Bibotalk, cada vez maior, gente, cada vez mais relevante, para que ele atinja mais e mais pessoas. Beleza? É isso aí, crente. Eu já falei o que eu tinha para falar, não vou mais encher a paciência de vocês. E se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente! Um abraço! Oh.